Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu venho nesta tarde tratar de um assunto que eu imputo da maior relevância. Trata-se, coincidentemente, com algo que tem interesse os nossos visitantes. Trata-se da situação em que se encontra o sistema prisional brasileiro, que, por sua vez, traz consequências deletérias e de que tange a segurança pública do nosso país. Segundo a audiência pública, desde ontem, no Superior Tribunal Federal, conduzido pelo ministro Gilmar Mendes, o diagnóstico do sistema é que o sistema brasileiro está à beira do colapso. Eu diria mais, a segurança pública no Brasil está em estado falimentar. Os quase 1 milhão de homens e mulheres que se compõem a população encarcerada estão submetidas dioturnamente a condições desumanas e insalubres diante do quadro de superlotação aliado às precárias condições que verificamos em nossos estabelecimentos prisionais. Esse fato, senhor presidente, cria um ambiente favorável ao alistamento de presidiários supostamente com menos poder ofensivo às fileiras do crime organizado. Ou seja, os presídios, ao invés de proporcionar a desejada ressocialização dos apenados, configuram-se hoje como uma verdadeira universidade do crime. São notórios os casos de ações criminosas comandadas de dentro dos nossos presídios, levando inseguranças às famílias, causando danos ao patrimônio público e privado, além da inestimável perda de vidas humanas. Condenados que teriam a oportunidade de se reintegrarem à sociedade são aliciados e, por vezes, forçados a associar-se a facções ligadas ao crime organizado, dificultando e até mesmo impedindo a reintegração do preso no convívio social, acarretando um significado prejuízo à sociedade e ao erário público. Ora, senhoras e senhores senadores, com esse modelo, o Estado brasileiro está custeando uma espécie de pós-graduação em crime. O cidadão é condenado, por exemplo, por pequenos roubos e sai da cadeia assaltando bancos, praticando sequestros e assassinatos. Vale também ressaltar as condições de insalubridade reinante em nossos presídios. Estima-se que cerca de 20% da população carcerária seja portadores do vírus HIV. A incidência de tuberculose, pneumonia, hanseníase e é extremamente elevada na população devido às condições degradantes e inadequadas a que estão submetidas essas pessoas, além da ampliação interna desta contaminação, proporcionando também a contaminação de um público que visita os mesmos. Além do necessário atendimento à saúde ser deficiente, o qual engloba desde a alimentação, passando pelas condições de alojamento e também o atendimento médico, os direitos humanos dos presidiários são costumeiramente desrespeitados, ao repio do que está previsto, como sabemos em vários estatutos legais de direitos humanos. Recentemente, recebemos o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, para debatermos o tema de segurança pública. Na oportunidade, o ministro afirmou que o governo federal investirá R$1,1 bilhão no sistema prisional. Além disso, a presidente da República vem anunciando há tempo a criação de novas 240 mil vagas nos presídios, mas até o presente momento não temos notícia de que esses recursos estão sendo efetivamente aplicados. Porém, não se trata apenas de criação de vagas, há também a questões ligadas à saúde, à educação, aos direitos humanos que precisam ser respondidas pelo poder público. Temos a responsabilidade, enquanto representantes da federação, de não nos debruçar sobre as condições dos nossos presídios para que deixem de ser escolas de criminalidade. Fato este que afeta não só a população carcerária, mas sobretudo e de forma significativa a segurança pública e a tranquilidade das famílias brasileiras. Precisamos nos atentar que a simples construção de novas unidades prisionais não será suficiente para impedir essa escalada nos níveis de criminalidade. Inúmeros presos, apesar de tempo previsto de cumprimento da sua pena ter se expirado, continuam encarcerados por deficiência do sistema de execução penal. Não estou aqui, senhoras e senhores senadores, a debitar as mazelas do sistema carcerário exclusivamente na incapacidade administrativa e gerencial desse governo, que, por sinal, é a marca da administração petista. A questão dos presídios é histórica e precisamos enfrentá-la com firmeza e, na medida do possível, de forma despartidarizada. Imbuído desse espírito, eu propus a realização de duas audiências públicas no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa, para discutir as condições em que se encontra o sistema carcerário nacional e que deverá, em breve, ser apreciado por aquele egrégio colégio. Nós sabemos que a solução não é parte apenas do governo federal. Tem que ter a contribuição e a participação do governo do Estado, bem como da sociedade como um todo. Por isso que convidamos o ministro da Justiça, convidamos a ministra dos Direitos Humanos, o representante do Conselho Nacional de Justiça, do representante do Conselho Nacional do Ministério Público, da pastoral da Igreja Carcerária, bem como representantes de entidades dos direitos humanos. Sabemos que a solução passa, senador Ivo Cassol, por várias iniciativas, várias discussões do modelo, do financiamento, da forma de gerencial e, consequentemente, da decisão política de enfrentar esse problema. Porque se a presidente diz que existe a necessidade de 240 mil novas vagas, nós também temos informações que cerca de 400 mil mandados de prisão não são cumpridos porque efetivamente não teria como ampliar a superlotação que já existe hoje, estimulando a impunidade, incentivando a prática da bandidagem. Se nesse país existe algo que justifique, por exemplo, um programa onde possamos criar um plano de emergência de licitação, que seria a busca da solução carcerária, muito mais do que esse plano que foi feito para a Copa. Nós temos urgência, urgentíssima, no sentido de nos unirmos e buscar a solução conjunta, quer seja através de PPP, quer seja através da participação mais efetiva do governo federal, estimulando ou mesmo criando um fundo onde ajude os estados com menos condições de um fundo garantidor para que esses empreendimentos possam ser executados. Adotar tecnologias que possa permitir, num tempo curto e rápido, nós podermos atender a essa demanda que é urgente. Não pretendo aqui, nessa tarde, esgotar o tema por hora. Quero apenas colocá-lo na pauta das nossas reflexões, de modo que possamos encontrar soluções adequadas que atendam às legítimas e urgentes aspirações de toda a nação. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.